Fala galera e bem-vindos a mais um episódio do podcast PodDoc. E hoje nós vamos falar sobre o Deposteron e a sua utilização nas atividades recreativas, na melhora da performance esportiva, melhora da estética corporal, mudança da composição corporal, que atualmente é proibida no Brasil. Segura aí! Então hoje nós vamos falar sobre o deposteron, gente, que é o cipionato de testosterona que a gente já comentou no podcast passado. E para a gente relembrar um pouquinho sobre essa droga, a gente tem que lembrar sempre que a testosterona é tudo igual. Seja ela no durateston, que é um blend de testosterona, se a gente vai falar sobre ele, seja ele no deposteron, que é o cipionato de testosterona. O que muda entre elas é o éster ligado à molécula. O que significa esse éster é o quanto tempo essa droga vai demorar para ser liberada na corrente sanguínea e ter o tempo de meia e dar o tempo de meia-vida dela. Então esse éster, quando nós fazemos uma aplicação sempre intramuscular de deposteron, ele confere a essa droga uma meia-vida aí de cerca de 7 a 10 dias. Que é quando as concentrações da droga diminuem pela metade no sangue, né? Esse é o termo de meia-vida da droga. Então a gente tem que entender que testosterona é tudo igual, tanto faz eu dar ela através de um éster de propionato, um éster de enantato, um éster de decanoato, né? A testosterona molécula, ela vai ser igual, ela vai ter a mesma ação e ela vai agir no mesmo receptor. O que vai mudar é o tempo de liberação. Então, por exemplo, quando a gente pega o ormus, né, que é um decanoato de testosterona, a gente tem uma molécula com muitos carbonos, que significa que ela demora para ser degradada e liberada na corrente sanguínea. Portanto, a aplicação do um decanoato de testosterona, ela é a cada 45 dias, né, a cada 2 meses, né, depende de pessoa para pessoa na metabolização. Então, assim, um conceito que é importante que vocês tenham é que testo é testo. Existe testo melhor que a outra? Depende para o fim que você quer utilizar. Uma pessoa que não gosta de fazer injeção, por exemplo, numa terapia de reposição de testosterona, para ela vai ser melhor fazer um decanoato, que ela vai ter que aplicar menos vezes do que uma pessoa que vai fazer uma aplicação com durateston ou com deposteron, que vai ter que aplicar num período de tempo mais curto. Falado isso, então, vamos entender um pouquinho por que que as pessoas utilizam o deposteron nesse episódio especificamente, mas isso aqui a gente pode estender para demais drogas, mas como o deposteron e o durateston são muito conhecidos, é que eu quero fazer um podcast realmente entendendo sobre o durateston, como eles são utilizados atualmente nas atividades recreativas, ou seja, como eles são. Como e por que ele é utilizado para o pessoal da academia, para melhora de performance esportiva, para melhora de composição corporal, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre os efeitos colaterais quando a gente usa essas medicações em doses suprafisiológicas. Então, quando o esteroide é utilizado, no caso o cipionato de testosterona, para atividades recreativas, entenda-se para academia, para mudança de composição corporal, então perder gordura, aumentar a força muscular, aumentar músculo, melhorar a definição muscular. Isso os esteroides sabidamente trazem para a gente. E quando a gente coloca isso dentro de uma sociedade muito voltada para a questão estética, esses esteroides eles acabam sendo muito atrativos a uma grande parte da população praticante aí de exercícios físicos, né? Então, o culto ao corpo é uma coisa que está sendo muito difundida cada vez mais, né? Causando muitas vezes casos de vigorexia, que é quando a pessoa ela se olha no espelho, se vê de um jeito, mas na verdade está de outro jeito e nunca está bom, né? Então, assim, a utilização indevida de esteroides é considerada também um vício, uma adicção, né? Então, utilização contínua de testosterona é como se fosse uma utilização de uma droga qualquer. Por exemplo, uma cocaína, por exemplo, maconha. Então, utilizar esteroides vicia, tá, gente? Vicia por quê? Porque aquilo que é bom vicia. A testosterona ela vai melhorar a qualidade de vida da pessoa de uma maneira geral. Vai melhorar a estética, vai melhorar a força, vai dar mais libido, vai dar mais vontade de fazer as atividades diárias. Então, quando a gente para e olha os benefícios da utilização, a gente quer fazer o uso, né? Que é o que as pessoas olham. Mas quando a gente para avaliar tudo que ela causa a longo prazo, em dosagens suprafisiológicas, a gente começa a pesar a utilização dessas drogas. E o que que essa, o cipionato de testosterona, o deposteron, em doses suprafisiológicas podem causar? Vamos só lembrar que dosagens suprafisiológicas são aquelas acima aí, acima mais ou menos de um limite de 800 a 900 nanogramas por decilitro, dependendo do laboratório que a gente faz a dosagem de testosterona. Então, quando a gente tem um aumento disso, a gente tem alguns tipos de efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes. Os mais comuns a gente sabe, né, que são efeitos na pele, como acne, aumento de oleosidade da pele, alterações de humor pode acontecer também, tanto para mais quanto para menos. Você pode ter uma alteração de humor com comportamento agressivo, irritabilidade, ou alterações de humor também associadas à depressão, né? Você pode ter nos homens também um processo de ginecomastia, que é a formação de tecido mamário nas mamas masculinas que não tem essa função, né? Não tem a função de amamentação. Então, essa ginecomastia, que é a formação do tecido mamário, é uma causa, um efeito colateral da utilização errônea aí dos esteroides anabolizantes, principalmente por conta da conversão da testosterona em estrógeno. Então, gente, quando nós estamos utilizando um esteroide anabolizante em doses suprafisiológicas, existem algumas enzimas importantes que a gente precisa se atentar, que elas vão causar grande parte dos efeitos colaterais relacionados ao uso dessas drogas. Quando a gente usa deposteron, por exemplo, pessoas que usam uma, duas ampolas por semana, essas pessoas que não são acompanhadas, elas vão ter um aumento de estradiol, um aumento de estrógeno, né? E o estrógeno é o hormônio de quem? É da mulher. Então, o estrógeno vai causar no homem essa questão de ginecomastia, vai causar aumento de retenção hídrica, pode causar estrias, alterações na libido e vários outros efeitos colaterais que o estrógeno pode causar no homem. Então, quando a gente tem um aumento da testosterona, a gente também tem um aumento da conversão do estrógeno através de uma enzima que a gente chama de aromatase. Então, dosagens altas de testosterona fazem com que a gente tenha também dosagens altas de estrógeno por conta dessa enzima, que fica localizada no tecido adiposo. Então a gente consegue perceber e entender muitas vezes por que aquele adolescente que era lá na puberdade mais gordinho, ele tinha uma mama mais acentuada, certo? Justamente por conta de conversão periférica de testosterona em estrógeno. Isso é uma das coisas que a gente mais vê na prática. Pessoas que fazem abuso de esteroides anabolizantes vindo com efeitos colaterais do estrógeno no homem, que são bem difíceis de reverter, principalmente a ginecomastia, que muitas vezes é necessário até a realização de cirurgia para remoção desse tecido mamário. Outra questão é a questão de conversão de testosterona em DHT por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima, ela vai transformar então a testosterona em diidrotestosterona. E a diidrotestosterona, ela é 4 a 5 vezes mais potente do que a própria testosterona, mas não dentro do músculo, né? Então, a diidrotestosterona dentro do músculo, ela é degradada rapidamente por uma enzima que tem lá dentro. Então, ela acaba servindo apenas como um hormônio que dá muito efeito colateral, que é o que causa queda de cabelo. Então, a fragilidade capilar causada pelo DHT, né, o afinamento dos fios do cabelo causado pelo excesso do DHT, hipertrofia prostática, certo? Nas mulheres, esse DHT, gente, mulher não é para usar testosterona, jamais, a não ser que tenha fins de mudança de sexo mesmo, né, de terapia transgênera. A mulher não deve usar testosterona, porque ela vai apresentar os efeitos de virilização, que são os efeitos causados pela formação de caracteres sexuais secundários masculinos nas mulheres. Então, formação de pelos em áreas andrógenas, então bigode, né, pelo no peito, pelo nas costas. A mulher pode apresentar alterações irreversíveis da voz, pode apresentar aumento do tamanho do clitóris. E também existe toda a questão metabólica que a utilização de testosterona em altas dosagens faz, né? Quando a gente utiliza o Deposteron, por exemplo, em mais de uma aplicação por semana, a gente vai ter alterações importantes no perfil lipídico dessa pessoa. Então você tem uma tendência no aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom. Então tudo aquilo que eu falei na TRT, que não fazia mal para o coração, inclusive fazia até bem, né, para os pacientes reporem testosterona, isso não causaria efeitos de morte ou de AVC ou de infarto. A reposição de testosterona em doses adequadas, aqui a gente vê o contrário. Aqui a gente vê que o abuso da testosterona, ela pode causar infarto, pode causar AVC, por conta de alterações cardiovasculares importantes, e uma delas, a mais importante, são as alterações no lipidograma dessa pessoa. Então, quando uma pessoa opta pela utilização de deposteron em doses maiores, pela realização do que a gente chama de ciclo de esteroides anabolizantes, ou seja, um aumento circunstancial, né, em um período das dosagens de testosterona, essa pessoa, ela, muitas vezes, não está ciente de todos os riscos que ela está correndo, não sabe o que está fazendo normalmente, e o que é mais grave de tudo é onde ela consegue essas medicações. As medicações, elas são muito difundidas no mercado underground. Então existem muitas farmácias que produzem ilegalmente esteroides e vendem isso a rodo nas academias, para atletas, enfim, para todo mundo que quer comprar esteroide anabolizante. A facilidade que tem de acesso hoje é muito grande. Então a gente não falar sobre isso, esconder que existe isso, é um erro. A gente precisa expor a utilização de esteroides anabolizantes. É uma coisa que acontece, é uma coisa que sempre vai acontecer, e é uma coisa que o médico tem que estar preparado para receber e tem que estar preparado para acompanhar um paciente que vai falar para você que não vai parar de usar, apesar de você orientar esse paciente que não é correto. Então, esse paciente está ciente que não faz bem para a saúde, é uma opção dele continuar esse tratamento. Então é obrigação do médico cuidar da saúde desse paciente, sabendo de todas as alterações que um aumento suprafisiológico na utilização de esteroides anabolizantes pode causar dentro do corpo de um indivíduo. Então, como mensagem final desse podcast, eu quero que vocês levem que a utilização dos esteroides anabolizantes em altas dosagens, como o Deposteron, mais que uma vez por semana, em ciclos, por exemplo, ela é prejudicial sim à saúde. Mas nem por isso a gente não vai ver muita gente usando, porque é uma opção da pessoa. E a gente é igual cigarro. A gente vai orientar a pessoa que faz mal à saúde, mas nem por isso a pessoa vai deixar de usar. E cabe a nós médicos entendermos tudo que pode causar a utilização dos esteroides anabolizantes, do Deposteron, nessas pessoas e acompanhar essas pessoas de perto para que os efeitos colaterais sejam os menores possíveis. E esse foi mais um podcast PodDoc. Muito obrigado por vocês ouvirem e até semana que vem, quando a gente vai falar um pouquinho mais do Deposteron e a sua utilização em terapia de transição de gênero. Até lá!